infelizmente, ele tem tido muitas pessoas com vício em jogos de aposta online, problemas aí, realmente, com vícios em jogos como um todo. E isso tem acabado com finanças de muita gente, né? Atendi um senhor, ele vendedor de bala, está devendo 300 mil reais. Eu falei, irmão, mas se você vender na bala, você não ia ter 300 mil reais, meu filho. É o que miserável esse número. Para emprestar, para jogar, tem. Agora, se você pedisse para comprar uma casa, que empresta 300 mil reais para comprar uma casa, ninguém emprestava. Né? Misael, M-I-Z-A-E-L, J-L Silva. Atendi também um advogado, um cara muito, muito bem estabelecido, começou a apostar nessa coisa forte. E isso vai causar, com certeza, uma dependência cerebral. O mesmo mecanismo das drogas, da dependência de drogas. Esse rapaz teve mais de R$1 milhão.
É assim, um
só uma aposta. Ou seja, ameaça de morte, perdeu tudo, perdeu tudo. Então, nós estamos falando sobre os entretenimentos online.
Pergunta, amor.
Isso é muito sério, está devastando.
Que ela vai ser
devastando muita gente. Então, vamos lá, irmão, sem delongas. Continuando, então, para que a gente, então, fale sobre o homem, pessoa, falamos do autoconhecimento. Então, conhecer a história dos pais, conhecer a própria história a partir dos traumas vividos pelos pais, como você foi introduzido na sexualidade e, por último, as questões de relacionamento social, como é que você se envolveu com pessoas tentando agradar, se tornando uma pessoa arredia, querendo mostrar algum tipo de destaque, enfim, como é que você pode se relacionar com as pessoas. Depois nós vamos para outro pilar, que seria, depois do autoconhecimento, o autorrespeito. O que é o autorrespeito? Muitos homens, eles têm um grande problema que Paulo vai falar lá, se não me engano, 1 Coríntios 4:4. Ele vai falar assim, olha, eu já não tenho nenhum problema, eu não quero, não importo em saber o que vocês pensam. Eu não me importo nem sobre o que eu penso de mim. Agora, a única coisa que importa é o que Cristo pensa de mim. É o que o Senhor pensa de mim. Coloca pra mim, 1 Coríntios 4:4, será que é? Deixa eu ver. Não, o 1 Coríntios 4:4 é o Deus desse século, né? Ah, é o 4:4, né? Então, ainda que consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem julga é Deus. Então, o 5, o 5. Portanto, nada julgueis, não pode ter que venha o Senhor, o qual não somente trará pela luz da terra, mas também manifestará motivos do coração. Não, é o 3, não é o. Então, olha só, quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Então, o que significa isso? Mais uma vez, aquele que foi tomado da identidade de Cristo, como diz, então, o livro de Timothy Keller, Ego Transformado, eu só tenho uma identidade de saber, eu sou o filho amado do Senhor, ele não se julga mais a si mesmo a partir do que ele faz, a partir do que ele tem, a partir das habilidades que ele acha desenvolver ou possuir. O que ele faz agora? Ele simplesmente se julga a partir do quão parecido ele é com Cristo. O quanto ele reflete de Cristo. E o quanto nós refletimos de Cristo, isso é muito importante. Ele está muito mais numa confirmação das pessoas ao nosso redor do que o que nós achamos. Por quê? Enganoso é o coração do homem, quem o conhece? Jeremias 17. O que significa isso? Muito pior do que aquele que finge ser é aquele que acha ser e não sendo. Esse é o pior de todos, não é verdade? Porque, olha só como é um problema. Eu acho que eu sou um ótimo cristão. Mas, se você não for um ótimo cristão, qual é o problema? Quem vai convencer você disso? Então, na verdade, nós precisamos ouvir as pessoas ao nosso redor. E com certeza as pessoas ao nosso redor são um termômetro para nós, elas são um desafio. É o nosso desafio. Já dizia o Sartre, Jean Paul Sartre, o inferno são os outros. Então, muitas pessoas ao nosso redor, eles nos ajudam a nos incomodar naquilo que achamos já está estabelecido. A esposa é um ótimo termômetro, com certeza. As esposas colocam a gente no nosso lugar. Na verdade, elas falam para a gente o que nós precisamos melhorar. Todo mundo nos elogia. mulher pega no nosso calcanhar de Aquiles, não é verdade? Por quê? Ela convive com a gente. Se essas pessoas convivessem com a gente também, ia pegar no nosso calcanhar de Aquiles. E aí, mais uma vez, é importante você ouvir ao seu redor o que está acontecendo. E aí, um duplo problema. Quem se acha um bom cristão, não tendo a resposta externa da confirmação disso, e ainda não ouve o conselho de pessoas sábias, aí essa pessoa é difícil de você conseguir realmente reverter o caso dela. Então é melhor aquele que finge ser sabendo que não é, do que aquele que acha ser e não ser. Isso dá um ótimo poema, né? Então, quem acha ser não sendo, vai ter muito pouca chance de ser transformado, segundo o texto principal que nós colocamos aqui, Romanos 12, 2. Então, essa seria a básica da coluna do autorrespeito. Você não ficar se julgando e se focando no que você precisa melhorar. Aí você fala assim, mas isso é óbvio. Mas eu falo assim, mas é óbvio, mas a gente não faz isso. Você já percebeu isso? Nós perdemos muito mais tempo reclamando das coisas que não estão boas do que tentando melhorar as coisas que estão ruins. E por que isso acontece? Por causa do nosso cérebro, por causa, em parte, do nosso espelho e também um grande problema do nosso hipocampo, do nosso sistema límbico. Olha só para você ver, como a Bíblia também já sabia disso. A neurociência descobriu que o nosso cérebro não sabe a diferença entre você pensar, imaginar, fantasiar, assistir um filme e uma realidade. Não sabe a diferença. Quando você começa a imaginar, então vamos começar a imaginar. Meu Deus do céu, as contas estão lá, não pagas. Meu Deus, eu trabalho tanto. Essa conta não dá para nada. Aí sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco eu vou ter dinheiro para nada. Aí um menino desse adoece e eu não paguei a conta lá do plano de saúde, o que vai acontecer? Aí eu não consigo levar no hospital. Aí que eu não consigo levar no hospital, o que ele vai falar? Vai reclamar na minha cabeça, falar que eu não vou assinar, que eu não presto, que eu não esforço, que eu poderia não ter emprestado aquele dinheiro para o meu irmão, para minha mãe, não é verdade? Eu vou começar a questionar tudo que eu faço, eu vou começar a brigar com ela, eu vou brigar, aí brigando muito, ele vai se separar, divorciar, aí quando eu vou estar sozinho, sem os meninos, sem minha mulher, sem ninguém, e aí, o que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? O que eu? Aí eu chorar, começa a entrar em pranto, começa a entrar em desespero, por quê? Porque o cérebro dela não está pensando numa resolução, está pensando no problema. E aí a neurociência viu o quê? Que quando você começa a pensar somente em problemas, tá vendo? Você não está fazendo a solução. Pensar em problema não é fazer a solução. Quando você fica pensando no seu problema, fazendo uma lista de problemas, o seu cérebro acende um mecanismo de defesa no nosso sistema límbico, passando pelo tálamo, amígdala cerebral, que são áreas do nosso cérebro primitivo que não é coordenada ou a princípio regulada pelo lobo pré-frontal, que é essa parte que tem atrás da sua testa, e você é tomado agora pelo sentimento de ansiedade baseado no medo psicológico. Porque o que é o medo? Você vê um pitbull correndo na sua direção, você fica com medo, porque a amígdala cerebral vai acender, vai pipocar lá de estímulo, você vai fazer o quê? Vai automaticamente regular a sua respiração, então vai ficar mais curtinha. Para quê? Porque você está agora mandando mais sangue e oxigênio para toda a parte do seu corpo e principalmente para os braços para você lutar, para as pernas para você correr. É o nosso sistema de luta ou fuga. Seu intestino vai ter uma pressão, alguns vão ter diarreia, outros vão ter dores na barriga, porque você vai estar metabolizando mais suco gástrico para tentar metabolizar mais energia para empregar mais força na luta ou na fuga. Então, esse é o sintoma do medo. Aí o que a gente vai fazer diante do pitbull? Ou você vai correr dele ou vai ativar suas habilidades ninja e vai lutar contra o pitbull. Na verdade, uma das duas. Ou você corre ou você ativa suas habilidades ninja e luta contra o pitbull, dá um fight nele lá, finaliza ele. Ok? Não sendo isso que você vai correr. Se quer você pegar um pedaço de pau, enfim, alguma coisa assim. Agora, olha só o que acontece na ansiedade. Você começa a pensar sobre as contas e o seu cérebro fala assim: meu Deus, parece um pitbull. E aí ele começa a ter a mesma descarga de reação de ter visto o pitbull, porém pensando na conta. Aí o que vai acontecer? Você vai acelerar o coração, respirar mais curto, menos oxigênio no cérebro, tensão muscular, travar os dentes, barriga doendo, aqui na cervical toda dolorida, que está todo tensionado. E aí o que vai acontecer? Você quer sair daquele lugar. Alguns vão entrar até em crise de pânico. Por quê? Porque eles não conseguem diferenciar o que eles estão pensando do que está acontecendo. O que você deveria fazer? Rapidamente, mandar um sinal muito claro para o seu cérebro. Pare. Essa é uma técnica chamada técnica de stop. Então você fala o quê? Pare. É lógico que se você gritar isso em qualquer lugar, você vai achar isso esquisito, né? Deixa eu ligar, começa a pensar no problema. Pare. Aí você vai ficar assustado. Então você vai falar mentalmente. Tá? Então, uma palavra imperativa, pare. E aí o que você vai fazer? Inspirar pelo nariz, puxando até 3. Fazer uma pausa de 1 segundo e soltar pela boca, soprando até 5. Vamos fazer, irmão? Descruza o braço aí, senta direitinho. Vamos inspirar, inspira pelo nariz, solta um pouquinho de ar primeiro. Agora você vai inspirar pelo nariz junto aí. 1, 2, 3 e. Parou? Solta soprando. Ainda bem que você está na nuca do irmão, da fedora aí. Inspira na nuca. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Parou? Solta soprando. Isso aí. Se você fizer isso de 3 a 5 vezes, aqueles que estão com um smartwatch que mede o batimento cardíaco, você vai ver que o seu batimento cardíaco vai baixar. Na hora. Por quê? Porque isso é uma regulação do nosso sistema nervoso autônomo parasimpático. Ou seja, ele regula o nosso batimento cardíaco. Ele regula a nossa respiração, a nossa pressão interna. Então, quando você está em pânico, você está irracional, ativando áreas primitivas. Mas quando você fala, pare, você respira dessa forma consciente, 3 vezes a 5 vezes a respiração, e aí você muda o seu foco, ou seja, comece a pensar em outra coisa. Entendeu? Comece a observar alguma coisa e descrever ao seu redor. Está vendo? Vamos descrever essa luz, esse retroprojetor. Olha, preto. Ele tem uma parte retangular, tem uma parte mais estreita, tem alguns furinhos, outra parte que sai iluminação, tem um selinho ali nele, você está vendo outras coisas dele. Comece a descrever uma coisa para quê? Para que o seu cérebro simplesmente mude o foco. Fazendo isso, você desarma esse sistema de luta ou fuga, gerando mais tranquilidade. Aí o que seria ideal? Você levanta e vai até o banheiro, passa uma água no rosto, passa uma água na cabeça. Por quê? Porque o cérebro também está mais esquentado, você vai resfriar e aí você volta para o seu lugar e conversa com você mesmo. Olha, eu estava pensando em algo que me deixou muito ansioso. Por quê? Porque eu foquei mais no problema do que na resposta. É, mas o problema é grande. Sim, mas para todo problema tem uma resposta. E tudo depende do nosso foco e da nossa conversa interna. Eu vi um rapaz que não é cristão, eu não sei se ele é cristão, na verdade. Ele estava nesse negócio, sabe, de coach, lógico, para ter uma transição levantada, mas esse rapaz. Ele falou de uma empresa que ele foi lançar e ele gastou todo o dinheiro naquela empresa. Ele falou que no dia do lançamento da empresa dele, eles ligaram para ele à meia-noite, ele ia lançar no outro dia, a empresa inaugurar a empresa dela. E ele falou assim, a empresa toda pegou fogo. Pegou fogo. E ele falou uma coisa inacreditável. Ele chegou lá, ficou olhando assim, a empresa pegou fogo e falou assim, é, agora vamos recomeçar. É o que resta. Meu Deus do céu, o que é isso? Que frieza é essa? Mas também não, é a nossa mente, é para onde eu colocar o foco. E quando você coloca o foco, meu Deus do céu, eu coloquei todas as minhas finanças nisso, agora eu estou acabado, estou frustrado, não vai ter mais jeito para mim. Aí o que ele vai lá e faz? Se mata. Não é, tombar com as esperanças. Então, olha só como o autorrespeito, baseado na conversa interna que nós temos, na visão da identidade de ser filho amado, impede que a gente tenha uma conversa o quê? De julgamento, de falar que você não presta, eu não sou nada, ah, não vai dar certo para mim, nada dá certo para mim, porque eu não consigo nada, porque eu não consigo nada. Esse tipo de conversa gera uma inflamação no seu corpo por causa do aumento de cortisol. Então, o aumento de cortisol vai inflamar o seu cérebro, causando prejuízos na sua neurogênese. O que é a neurogênese? A capacidade de você fazer uma neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Você criar caminhos novos para resolver problemas novos. Então, quando você não tem essa capacidade da neuroplasticidade, porque você prejudicou com a inflamação do cérebro por excesso de cortisol, o que vai acontecer subsequentemente? Você vai inflamar o seu corpo, gerando inflamações na face, depois gerando inflamações no coração, depois gerando inflamações no intestino. Não coincidentemente, estava falando ali no café, você tem neurônios, e neurônios são o quê? são agora pequenas células que geram e transportam informação. Então, se o corpo funcionar como ele precisa funcionar, ele precisa ser regulado através das informações transmitidas nos neurônios. Então, onde tem neurônio depois do seu cérebro? No seu intestino e no seu coração. E no coração é o segundo maior grupo de neurônios que influencia o cérebro. Mais influência do coração para o cérebro do que influência do cérebro para o coração. E no coração se produz alguns tipos de hormônio chamado catecolaminas. As catecolaminas são precursores da noradrenalina e da adrenalina, que seria a dopamina. Então, noradrenalina e noradopamina e a dopamina. E aí, o que isso vai fazer no seu corpo? Te dá energia. Sem isso, o que você faz? Entra em depressão. Na depressão, o seu coração não funciona direito. Então, você vai ver um aumento de infarto do miocárdio na depressão. E aí eu já entro então no meu terceiro ponto, dali do autoconhecimento, do autorrespeito, do autocuidado. Qual o problema dos homens? Nós não gostamos, eu falo nós que é todo mundo. Os homens não gostam de ir no médico. A não ser que você seja hipocondríaco, aí hipocondríaco vai tomar no médico. Né? Hipocondríaco fala assim, nossa, eu tinha uma dor aqui. Ai meu Deus, eu vou no médico. Porque eu vi lá na televisão falando que dor do lado esquerdo do estômago é tal coisa. Ele vai lá no médico fazendo um tanto de exame. Se for hipocondríaco, vai todo dia, já foi todos os exames possíveis. Agora, se você não é hipocondríaco, né, se você não tem uma manifestação da ansiedade patológica, você é uma pessoa que não gosta do médico. E aí, infelizmente, os homens vivem menos, por quê? Porque eles não fazem o autocuidado no médico. E é todo com as mãos. Aí já visto aqui, né? Gordura abdominal, aumento de cortisol, mais problema cardiovascular, mais problema de pressão, mais problema com diabetes, aumento de açúcar. E nós vamos deteriorando. Aí o que vai acontecer? Gordura abdominal, baixa de testosterona, perda muscular, mais problema de pressão, mais problema cardiovascular. Infarto do miocárdio. Aí você trabalhou e vai deixar para o Ricardo aproveitar para o seu neto. É o Ricardo. Tá? Então, se a gente não se cuidar, irmãos, infelizmente, né? Comecei para fazer a bariátrica, parei também, mas eu tenho que retomar aquela bariátrica. Tem que fazer, porque senão vai correr, não tem jeito, não tem como. Não adianta você orar, Senhor, tem misericórdia, né? Não deixa eu morrer, mas eu paro de comer, mano. Não faz exercício físico, que não gosta de comer, pega a mão. Então, o que seria o básico do autocuidado? Então, durma bem. A primeira coisa que você tem que fazer é dormir bem. Você tem que dormir, no mínimo, eu colocaria aí, você vai ver algumas pessoas falando, 6 horas por noite. Entendendo que 6 horas por noite não é de meia-noite às 6, é se você dormiu 11 horas, deu um período aqui de descanso para a sua musculatura relaxar, você começar a passar pelas fases, né, do sono, e aí você entrar no sono REM, você fazer a limpeza do cérebro, liberar as toxinas, produzir hormônios bons, principalmente vitaminas, a absorção da vitamina B12, e conseguir ter uma saúde cerebral mínima. Então, entendendo que você dormiu 6 horas sem acordar à noite, minimamente, isso vai começar a fazer saúde para você. Então, você deveria dormir umas 11 horas aí no máximo, para você conseguir ter 6 horas de sono de qualidade. Não dormir é o maior fator desestruturante dos transtornos de humor no mundo, irmãos. Tem pessoas que falam assim para mim, entendeu? Tipo assim, eu durmo 4 horas e estou ótimo, estou muito bem, muito assim. Você não para com energia. Eu tô ótimo, você vê a perna dele assim, eu tô ótimo, só não consigo ficar sentado. Eu só não tenho paciência para ficar sentado, não tenho paciência de ficar parado. Entendeu? Eu tô bem demais. Tô ótimo. Entendeu? Mas se falar perto de mim, eu tô dando tapa. Eu tô ótimo. Tô irritado com tudo, mas eu tô ótimo. Meu irmão, você tá bem não. E quanto tempo você dorme? Não, só preciso de 4 horas. Mas eu tô bem, eu tô ótimo. Você não tá bem, não, meu amigo. Você tá bem, você não tá bem? É impossível você dormir 4 horas e tá bem, porque isso faz parte da nossa estrutura. Você entendeu? Então, no mínimo 6 horas, dormindo 11 horas, você acorda 6. Se você quiser acordar mais cedo, então você vai dormir mais cedo. Eu dormia 10 e acordar 5. Entendeu? Pra você ter uma qualidade. Porque senão, o que vai acontecer? Você não dormir. Quais são os sintomas de não dormir? Você não consegue raciocinar. Você perde o foco lógico das coisas. Então, ou seja, você está começando a conhecer uma coisa, no meio da conversa você não estava falando mesmo. Aí você começa a perder as coisas, esquecer as coisas. Você começa a esquecer seus compromissos. Esquecer um monte de pessoas já é normal para o homem, né? Então o homem já tem um problema de memória já por natureza. Não é verdade? Aí o problema de memória aumenta mais. Aí você esquece o seu filho no carro. Não é verdade? Esquece o menino na escola. E aí isso traz uma série de problemas, é verdade? Eu tive um cliente meu que ele esqueceu de dar aula dentro da escola, sendo professor. Aí ele esqueceu de dar aula. Não, é complicado. Se é professor, é, você esqueceu de dar aula, esqueci de dar aula. Meu Deus, o mundo não está pegando ainda. Tá vendo? Então, se você está com esquecimento, está prejudicando o seu relacionamento, esquecimento está prejudicando a sua vida social ou a sua vida profissional, irmão, procura ajuda. Faça após a sua biografia, veja se você está tendo alguma doença. Você acorda sentindo que você não dormiu, você acorda com dor de cabeça, você acorda com dores na mandíbula, você acorda com dor na garganta excessivamente ressecada. Por quê? Porque você está roncando, tendo uma apneia do sono, tendo problemas aí de circulação à noite. Então isso vai gerar problema. Então, cuide do seu sono, irmão, por favor. Tá vendo? Vá ao médico, faça exames, não tenha medo de ir no médico. Você é um homem corajoso, valoroso. O médico não vai fazer nada contra você. Tá bom? Nem quando você passa dos 50 para fazer o teste lá do toque lá, né, irmão? Não vai desmasculinizar você. Então você vai virar mais homem, você não vai virar menos homem. Porque os homens têm, parece que a mesma proporção do câncer de mama, os homens têm a proporção para câncer de próstata. E tem muitos homens que não fazem por quê? Por causa dessa questão. Ah, vai colocar o dedo, vai não sei o que e tal, vai comer que tem um dedo grande, você vai dizer, irmão, você não pode. Isso aí nem começa, não. Falei, poxa, nós somos homens, viris. Você enfrenta as dificuldades do perigo, não é verdade? Para a saúde, então. Então não vai acontecer nada, irmão. Se você é masculino ou homem macho, você não vai prejudicar a sua masculinidade, não. E é verdade, infelizmente, na igreja, muitos homens não fazem. Inclusive, eu fui num encontro de pastores e o pastor falou isso. Que um amigo dele tinha morrido porque ele não quis fazer. Agora ficou sério, irmão, de verdade. Ele falou assim, irmão, por favor, quando você for falar sobre autocuidado, fala sobre o exame de próstata. Meu amigo pastor, ele não quis ir fazer o teste por causa que tinha que colocar o dedo lá no reto. Ele não quis ir. E ele preferiu morrer. E quando ele descobriu que estava com câncer de próstata, ele não falou para ninguém. Eu falei, não, eu estava depressivo já, eu estava com problema já. Saúde mental. Então, não pode ser. O homem não pode aceitar morrer por medo de ter um exame desse. Misericórdia, mano. Nós somos homens. Tá vendo? E mais uma vez, temos a graça por causa de Deus através do exame, falando sério. Então nós temos que quebrar esse paradigma e temos que tomar cuidado. Então, mais uma vez, os homens, eles não vão ao médico, você tem que ir ao médico. Mano. E aí, qual foi a chance de fazer o exame de sangue? Talvez se você falar assim, mais de 6 meses, você está bem demais, irmão. Tem 6 meses de exame, você está bem demais. Sabe por quê? O que eu ouço? Ah, eu não faço ideia da última vez que eu fiz o exame de sangue. Aí eu pergunto ao aluno, qual foi a última vez? Mais de 2 anos atrás. Eu falo, mais de 2 anos atrás? O que é isso, rapaz? Você está morrendo e não está sabendo aí, né? Aí o que eu sugiro para você em termos de exame de sangue? Alguns médicos ficam chateados comigo, eu sugeri exame de sangue para os meus pacientes, para os meus clientes. Eu falei, irmão, o que você não está o cérebro humano? Não está no corpo? Então, como estudante da psicologia, eu entendo que baixa de ferro, aumento, né, das questões de açúcar, vão afetar basicamente. Estou falando como leigo de da psicologia, que vai afetar aquilo que eu trato. Vai afetar o seu corpo. Então, faça o exame de sangue completo e verifique taxa de vitamina B12, que nós acabamos de falar. Então, baixa de vitamina B12. Você vai afetar a sua memória, vai afetar a sua coordenação, análise de problema, tomada de decisão, reflexão. Então, você não vai conseguir fazer isso com baixa de vitamina B12. Então, se você não verificar sua vitamina D de dado, tá vendo? Então, baixa de vitamina D, a pessoa tem mais pensamentos negativos, tem tendência, inclusive, a suicídio. Baixa de vitamina D grave, tendência a suicídio. Você pode, inclusive, ler sobre a depressão sazonal. Você vai ver que tem a ver com, não, ciclotímica e a sazonal, tem a ver com o tempo e tem a ver com as estações. Então, você vê que na Europa, quando chega o inverno europeu, toda semana tem uma tentativa de suicídio. Por quê? Não tem vitamina D. Entendeu? Então a pessoa tem que cuidar disso. Aí eu falo sobre a tireoide, a nossa maior glândula que nós temos no nosso corpo, que vai regular uma série de hormônios e vai afetar o seu corpo. Hipotireoidismo vai gerar então problemas, tendência à depressão. E hipertireoidismo, na maioria das vezes, vai tender a um excesso de ansiedade, insônia e agora um emagrecimento repentino, tá bom? E uma irritabilidade muito grande. E por último, a cortisol basal e cortisol noturno. Você está notando, irmão? Cortisol basal, cortisol noturno. Por quê? Porque a maioria que tem dificuldade de dormir pode estar com um nível elevado de cortisol. E aí você vai verificar testosterona. Baixa testosterona gera desânimo, gera sintomas depressivos, pode gerar problemas, inclusive, cardiovasculares e maior tendência a câncer de próstata, sabe disso? Com níveis elevados de testosterona ajudam na, como que chama? Prevenção ao câncer de próstata. Então, baixa de testosterona gera problemas então, na sexualidade, perda de libido, dificuldade de ter relação sexual e, às vezes, vai ter uma motivação maior para a pornografia do que para a relação sexual normal. Entendeu? Por quê? Porque aí não dá conta da frustração, enfim, vai ter uma série de estímulos ali. Então nós falamos sobre esse tripé, tá vendo? Então, autoconhecimento, autorrespeito, autocuidado. E aí nós subimos, então, para falar da autoestima, da autoimagem e da autoconfiança. Todos eles são baseados no quê? Na nossa identidade. A identidade está lá em cima, então, quem nós somos, e aí está sustentada a nossa autoestima. Autoestima o quê? O quanto de valor você vê em você. Ou o que te dá senso de valor? Essa é a pergunta da autoestima. Alguns vão falar assim, eu sou muito comprometido, sou muito trabalhador, sou muito não sei o quê. Irmão, você deveria ter uma resposta. Eu sou filho amado do Senhor. E tento manifestar o Senhor em tudo que eu faço. Isso aí é o que me dá autoestima. Fora isso, eu sou ruim em tudo. Né? O que eu sou bom é em manifestar o Senhor. Fazer o melhor que eu puder fazer. Amém? Isso é autoestima do crente. O crente tem autoestima nisso. Outra pessoa tem autoestima no quê? Que eu vejo vários homens aí, inclusive na igreja. Fala que ama o Senhor, que tem autoestima baseada no Senhor, mas aonde está a sua autoestima? No seu corpo. Eu ouvi um homem falando essa frase, abre aspas, cristão, se eu não puder mais fazer sexo, eu prefiro morrer, eu prefiro Deus não leve. Rapaz, isso é uma idolatria, isso é um Deus no seu coração. Né? Isso é um Deus no seu coração. Né? Para os casados, falam assim, nossa, desse mal eu não vou morrer. Porque se dependesse disso... Dependesse dessas coisas, já estava morto, já. Já tinha morrido. E aí o que acontece? Nós vemos vários deuses se levantando nessa hora. O que nós precisamos para viver? O Cristo e os outros irmãos. Bom. E quantos homens estão garantindo o quê? Na sua capacidade de provocar desejo nas mulheres, de ser galanteador. Já viu homens que têm prazer em conquistar mulheres? Eu estou tendo gente assim já. Bom, mas eu tenho vontade de ver se conquista a mulher. Entendeu? E isso traz para ele uma sensação de autoestima. Tem pessoas que vão conquistar o seu status, ou seja, ganhar um dinheiro e se destacar pelas posses que tem. E aí o que vai acontecer? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, eu me sinto miserável. Eu falei, você já pensou que aí, de fato, pode ser Deus tratando o seu coração? Para que você só tenha uma boa autoestima nele e não nas coisas. E não no que você tem, no que você acha que tem. Então, quantos homens estão sendo tratados às vezes? Por quê? Porque eles estão tendo o seu senso de valor no lugar errado, na pessoa errada. É, em você, focado nas suas habilidades, não em Cristo Jesus. Está vendo? Eu sou uma pessoa de valor porque Cristo deu a vida por cada um daqueles que creem. E por mim.
Glória a
Deus. É isso que dá senso de valor, mas não. Nada. Você entende? Tudo que eu fizer agora é manifestação dessa graça revelada. E aí, olha só para você ver. Agora, na autoimagem, eu me alegro toda vez que eu consigo ser igual a Cristo. E como é que é ser igual a Cristo? Deve-se sim, eu estou na sua posição. Olha só, irmãos, que exercício de autoimagem boa. Quando você está certo, fica calado com as suas coisas. Exercício bom demais, irmãos. Isso trata o nosso ego. Tratar o ego masculino, você está certo, mas eu vou ficar calado.
Legal isso aí, né? Quando você está certo,
vou tentar fazer melhor. Não vou me justificar. Eu vou assumir o erro.
Fraco com os fracos.
Tá vendo? Isso deveria nos dar um senso de autoimagem boa. Você, olha só, glória a Deus, eu consegui fazer o que Deus faz. Ele não tomou para si ser igual a Deus, antes ele se humilhou. Ele se colocou num lugar de servo. Ele abriu mão de todos os seus títulos. Ele assumiu o nome de pecador. E por isso, Deus deu um nome que é sobre todo nome. Que toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar e vai dizer que somente Ele é o Senhor.
Aleluia!
Tá vendo por quê? Porque ele não tem pretensão nenhuma em se resguardar, em falar que ele é ou deixa de ser. E eu já fiz várias vezes esse jejum, mas é um jejum denso demais. Jejum de estar certo. Jejum de estar certo, é verdade, Senhor. Por que eu não posso estar errado? E por que eu não posso assumir um erro mesmo estando certo? Foi isso que o Senhor fez por nós. Para o nosso bem. Porque se o Senhor fosse justo, na sua justiça, todos nós seríamos feridos na nossa injustiça. Então, eu falei assim, que bênção, irmãos, foi isso? Se trata o nosso erro. Está vendo? Eu não quero estar certo. Eu quero que nós venhamos crescer. Um amor, que tipo você acha que precisa fazer? Vamos crescer junto. Ah, mas você fez isso, me perdoa, vou tentar melhorar. Vou fazer o melhor. Tá vendo? Porque eu não quero mais que viva eu, mas que Cristo vive. E como é que Cristo pode viver em você, irmão? Exercite isso. Exercite não justificar. Exercite pedir perdão. Exercite estar calado quando estiver certo. Exercite isso. Você vai ver como você cresce. Aí essa imagem repetida de Cristo tem que nos trazer, tá vendo? Que bom ser desse jeito que estou sendo. Porque ser de qualquer outra maneira vai me atrapalhar. E aí a autoconfiança do homem pode estar muitas vezes nisso, em conquistar mulheres, em pegar mulheres. Eu estava tratando um homem esses dias, junto com a esposa dele, e ele confessando, essa vai ser a nossa finalização, confessando para a mulher dele que ele traiu a esposa dele, várias vezes, aliás. E ele falou assim, Israel, você sabe o que eu atraí? Não é justificativa, é uma compreensão agora. Eu vi que eu sempre queria ser confirmado na conquista com as mulheres. O que me dava senso de ser alguém importante era poder conquistar uma mulher. Toda vez que eu conquistava uma mulher, eu me sentia importante. Mas toda vez que eu tinha algum tipo de relação, depois, pensava no que eu fiz, eu me sentia uma porcaria. É por causa disso. Porque como o César me falou, nada nesse mundo pode me satisfazer. Por isso eu sei que eu vou fazer. Então, tudo que me der confirmação nesse mundo, custando a minha intimidade com Deus, vai me deixar mal. Tá vendo? É o que eu falei lá no nosso problema da maturidade. Confundir o que é prazeroso com o que é bom. Sabe isso? Quando você amadurece, você não confunde isso. Isso aqui é só prazer. E prazer não é bom, nem sempre é bom. Tá vendo? É muito prazeroso comer um balde de chocolate. Mas quando você madura e sabe que você tem intolerância à lactose, aí você vai ver um prejuízo depois. Então, ou seja, nem sempre o prazer é compensável, porque o prejuízo é muito grande, mas. E às vezes não tem consenso, esse é o problema. E aí, o que a gente precisa fazer? Mais uma vez, aí nós fechamos com o quê? Com a autoconfiança de praticar. Nós precisamos praticar isso que nós estamos falando, praticar isso que nós estamos fazendo, nós precisamos praticar, colocar isso em prática. E aí, irmãos, o homem, o pai, ele vai ser o resumo disso. Ele vai ser justamente o quanto nós conseguimos aprender da revelação de Cristo para manifestar isso sendo marido e sendo pai. Através de um ser humano saudável, psicologicamente. E aí só quero voltar nessa questão então, do homem, do autocuidado, que é ir no psicólogo, irmãos. Aí você fala assim, ah, tá puxando sardinha do seu lado. Eu falo, não, irmãos, não vá qualquer psicólogo, porque a filosofia psicológica mundana, ela tem como princípio você e o seu ego. Você sentir bem com você mesmo. Eu acredito numa psicologia cristã porque faz todo sentido dentro da árvore de estrutura teórica. Numa estrutura teórica, você tem que ter uma visão de mundo. Qual é a visão de mundo cristão? Criacionista. Qual é a visão de mundo de qualquer teoria não criacionista? Evolucionista, ou seja, o mundo veio de nada. Logo, niilista. Ou seja, nada tem um propósito para existir, nada está certo e está errado. Logo, para mim, que sou criacionista, tudo veio existir por um motivo, logo tudo tem um propósito, tudo tem um sentido, existe certo e errado. Então, só para dizer que é um paradigma só no que nós pensamos ter na visão do mundo. Depois, na visão de homem. A visão de homem, de uma visão mundana, é o homem humanista. O que significa isso? O homem centrado em si mesmo. Qual é a visão de homem de um cristão? Cristo. Ser igual a Cristo. Se manifestar igual a Cristo. Ser a revelação de Deus na melhor versão da expressão de Cristo nesse mundo. No nosso casamento, na sociedade, nos seus pais, enfim. E aí nós temos as estruturas outras, né, que vão nos guiar, que vai ser as questões filosóficas. Então nós temos a escolástica, nós temos o existencialismo, que pode ser tomado dentro dessa perspectiva, e nós temos aí, vamos pensar numa outra estrutura, que seria, entre aspas, filosófica, mais metodológica, seria a fenomenologia. Então nós estamos criando aqui uma estrutura teórica, psicológica, cristã. E aí o que, que isso culminaria? Culminaria numa prática muito específica. Que quanto mais nós estivermos perto e coerentes com a revelação de Cristo, mais saudáveis estaremos psicologicamente, mentalmente, fisicamente. Quanto mais distante dessa revelação, mais doente estaremos. Mais esquizofrênico estaremos. Por quê? Porque você ainda nasceu aquilo que você acha que é. E aí você nunca vai ser aquilo que você nasceu para ser. Logo você vai se perder na versão imaginária de ser. Isso é esquizofrenia. Você vai sentir com a realidade. A cisão com a realidade é a esquizofrenia. Então, esse mundo está esquizofrênico. Por quê? Porque ele acha que a realidade tem peso na cabeça dele. Então, aquilo que foi revelado na realidade. Na verdade. Então, por isso que o mundo não sabe por que sofre, não tem seu sofrimento. Por quê? Porque ele vive uma vida idealizada na sua mente, não real. Logo, ela não pode dar certo, ela nunca vai dar certo. Por quê? Porque ela é ideal, irreal, fantasiosa. E aí, quando ela começa a quebrar a cara, ela vai ficar assim: oh, meu Deus do céu, por que deu errado? Eu só quis me juntar com a minha mulher, ter filhos fora do casamento. Por que estou vivendo essa confusão? Por que minha mulher me esfaqueou enquanto dormia? Essa mulher é doida da cabeça. Tá vendo? E pra ele é o ideal. Olha, eu só estou vivendo algumas mulheres que não é minha mulher. E aí minha mulher tentou me matar. Por que isso? Por que essas coisas acontecem comigo, Senhor? Questiona o Senhor ainda. Ele não sabe o que eu estou fazendo a ele, mas meu filho é óbvio o que eu estou fazendo com você. E eu acho que o Senhor me provou. Eu falei, o Senhor precisa te provar, rapaz. É a filosofia mais brasileira do mundo. Você já viu aquela filosofia brasileira? A frase brasileira? Eu não preciso de ninguém para fazer ele um pontinho comigo. Eu sozinho ponho minha vida em perigo. É isso que a filosofia do mundo. O mundo acha que Deus está provando isso, quando na verdade eles só estão tendo resultado da sua, do seu próprio pecado. Aí eles acham que é culpa de Deus. Que, meu Deus, está vendo como o mundo se torna burro, idiota? Ele não consegue ver mais a realidade. Então é esse mundo que nós vemos aí, mais ou menos. Se você vai para um psicólogo agora, que de fato tem uma visão coerente com aquilo que nós sabemos ser a realidade, você vai se ajudar, irmão. Se conhecer segundo padrão, agora real. Se autorrespeitar o padrão real e se cuidar do padrão real. E aí não é conversinha lá, é justamente isso. É que eu reveja com sinceridade, profundidade, como eu tenho sustentado algo que não condiz com aquilo que foi revelado. Isso parece simples, mas não é. Às vezes eu vejo eu fazendo, mas não sabendo por que faz e nem como se sustenta. É isso que o psicólogo vai te ajudar. Nos processos que sustentam uma incongruência entre aquilo que você nasceu para ser e aquilo que você não nasceu. E que se fosse fácil de ver, você precisaria de ajuda. Mas como a Bíblia fala em Hebreus, vai chegar um dia que nós não vamos precisar ensinar mais para ninguém. Não vamos precisar ter alguém aqui ensinando para o outro. Por quê? Porque todos nós seremos revelados do Senhor. Por quê? Porque Ele escreveu a sua palavra no nosso coração. E aí todos nós conheceremos o jeito como ele é. Nós conheceremos o jeito da sua plenitude. Então, partindo agora para a congruência, que é a autoconfiança, que vai gerar a nossa, que vai manifestar a nossa identidade, nós vemos isso, irmãos. O que está faltando? O que a gente se quebrante? Eu quero falar aqui para você três coisas que você precisa ser coerente, fazer para que você se liberte. Eu já falei isso para vários homens e eles não aceitam. Então, primeiro, se você precisa de ajuda em qualquer área da sua vida, peça ajuda. Peça ajuda, sabe por quê? Porque isso foi revelado na palavra do Senhor. Jesus sendo Deus, Ele não quis fazer nada sozinho, Ele chamou 12. Isso é uma demonstração de humildade para nós, irmãos. Ele podia fazer tudo sozinho, podia. Ele era capaz de fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu chamar pessoas. Isso tem que mostrar para os homens que nós devemos ser humildes. Você não consegue fazer nada sozinho, irmão. A Bíblia já fala lá em Provérbios, aquele que busca o isolamento, busca o próprio proveito, logo ele vai ser o quê? Destruído. Porque o que precede aí, né, a altivez, a soberba, a ruína, vai ruir, vai ruir, vai se quebrar, tá vendo? E é por isso que nós temos homens fantásticos na igreja se quebrando, porque ele quer andar sozinho. Irmão, nós não fomos feitos para andar sozinho. A igreja é um exército do Senhor, é uma família. A igreja de fato precisa se transformar numa família, mas tá vendo? Mas para uma família, você precisa já, de cara, concomitantemente, paralelamente, assim, harmonicamente, você precisa associar com uma coisa. Se eu não consigo fazer nada sozinho, eu não posso deixar de confessar as minhas mazelas. Provérbios 23, 18, é esse? Provérbios 23, 18? Só para não deixar eu falar aqui, provérbio errado aqui. O que esconde as suas transgressões nunca prosperará, é isso? É 23, 18 ou é o dia 23? Nunca sei. Não é 23, 18? Deixa eu ver se é o 23 ou 22, então. Ih, uma misericórdia. Aí, ó, falando errado o versículo aí. Ó, me ajuda, irmão. Qual que é? Ou 18, 23. Deixa eu ver se estou falando ao contrário. Oi? Agora esqueci. Não é. É o que esconde as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Provérbios. 28, 13. Obrigado, irmão. 28, 13. É. Então, 28, 13. É isso mesmo, 28, 13. Eu troquei os dois decimais, né? É. Mas, olha só para você ver como isso é difícil. Estava num encontro, estava um pastor me convidou para falar sobre pedofilia. Você dá um vídeo legal. Irmão, quero que você fale sobre pedofilia no culto de domingo. Eu não avisei a igreja, eu avisei para ninguém, para o pastor. Que ideia que é essa? Irmão, Deus tocou no meu coração. Vai lá, vem e fala um negócio. Falei, pastor, fala assim, pedofilia. É, já preparei tudo, vou tirar as crianças. Você acha que a partir de quantos anos para ouvir? Falei, uns 12, já acabou uns 13, 14 anos, já não para ouvir, porque é onde começa o transtorno. Ele falou assim, mas Deus vai te dar sabedoria, não fala que você vai falar esse negócio. Irmão, eu não sei o que, eu cheguei lá, a igreja lotada, estudando livro. Os irmãos esperando a mensagem do fogo e não sabia que estava chegando fogo lá pra ele. Lá. E aí, rapaz, fui falar sobre pedofilia, rapaz, sobre quem era pedófilo. E aí o Senhor trouxe lá um momento nela de falando sobre o pedófilo, se essa pessoa, não justificando, irmãos, compreendendo. Uma pessoa que foi abusada, uma pessoa que não foi tratada, uma pessoa que ocultou o seu problema e uma pessoa que agora, por persistir na ocultação e no fazer da sua ocultação, ele se tornou criminoso. Então, o que acontece? A maioria dos pedófilos começaram a ver filme pornográfico de criança, foram fazendo isso, alimentando isso, até que fizeram isso. E aí foi incrível que vai sofrer na frente de Jesus, rapaz, uma mensagem dessa, mas Jesus não nada, isso não é nada. E aí, depois disso, outros foram surgindo. Uma moça chegou e falou assim, olha, você falou um tanto de negócio lá, dentre eles, você falou sobre o pecado de abuso, e você falou também sobre confessar e deixar, sobre ocultar, e isso o Senhor tocou no meu coração. Eu falei, que bênção, glória a Deus. Por que o Senhor tocou no meu coração? No seu coração? Eu não quero nem conversar com você. Na época eu tinha consultório físico, aí falar, mas eu sou no meu coração. Que eu preciso confessar para o meu marido que eu traí ele. Falei, glória, que bênção, só não que tocou no seu coração. O homem não fala isso não, porque nós somos da raiz adâmica. A raiz adâmica faz o quê? Esconder, ela da onde você está? Ah, você está escondido ali e tá. Essa é a natureza, por isso que o homem não fala a verdade. Por quê? Porque ele está madão ainda. Porque se ele está em Cristo, ele já abre o braço, está pelado, está sentado aqui. Que é isso que Jesus fez, não é verdade? Eu, pelo menos, tenho essa imagem de Jesus pelado. Não tem imagem de Jesus com um negocinho ali, não. É mostrando tudo mesmo, a vergonha mesmo. Nós somos envergonhados. O que nos traz vergonha? O Deus está pelado, porque todo mundo não traz vergonha? Vergonha, estou aqui, ó, mostrando tudo. Minha vergonha em tudo. Estou exposto para vocês. E ela falou assim, mas tem mais. Então, o que é mais, meu filho? Eu traí com 5 pessoas. Eu falei, Jesus, aí o Espírito Santo está transbordando você. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Olha que bênção. Você quer conversar 5, né? E ela falou assim, não, o Senhor tocou no coração, eu posso continuar assim. Eu nasci na igreja, eu não sei o quê, estou vendo na igreja desse jeito. E o Senhor tocou no coração, que bênção, glória a Deus. E aí, então vai lá, vai com o seu pastor, fala com ele. Não, eu quero conversar aqui. Eu falei, que homem, meu filho? Aqui, você não está com misericórdia. Eu disse, não, assim, vai lá, mãe. O Senhor te revelou lá, vai lá. Não, mas revelou também de você. Eu falei, então tá bom, eu vou segurar, mas Jesus tem misericórdia. Deixa eu conhecer seu marido dele. Ela falou, conheceu o rapaz, sondar, rapaz usuário de droga. Eu falei, Jesus, amor. Ai, Jesus, e agora? Falei, ó, se eu não estiver sentindo a confiança, eu vou voltar a conversar com você. Eu não tinha confiança para ele, não. Eu falei, eu vou conversar com você mesmo. Falei, mano, você está com certeza mesmo? Estou dando mais um tempo de ver se é o Senhor mesmo no seu coração. Você tem certeza mesmo? Ela falou, vou falar. Falei, então tá bom, não se bater em você. Não, acho que não vai me bater, não. Você bateu, acho que não vai me bater, não. Se xingar você, ah, se ele quiser divorciar de você, não. Divorciar eu não quero, não. Eu gosto dele, eu não amo ele ainda. Você não quer divorciar dele? Não, eu quero não. Ai, se ele matar você, fala assim: eu vou conhecer Jesus. Você vai conhecer Jesus, né? Então, você tá com convicção mesmo, né? Agora foi Jesus que falou com você, meu filho. Então tá bom. Vamos lá, conversar mais uma vez com ele. Aí conheci com ele, eu falei: não, então posso, vamos conversar mais três juntos. Então tá uma coisa. Psicólogo, nunca gostei tanto de um psicólogo. A gente isso aqui era chato, isso aqui é muito bom. Eu falei, não, rapaz, você tá sabendo o que tá vindo aí? Tá vindo um negócio aí, isso não é mesmo. Psicólogo não é alegria assim, é um negócio pesado. Aí tô lá, a menina veio, ele veio, aí eu fiz uma introdução de meia hora, falando sobre as pessoas, arrependimento, tal, tal, e não tá vendo nada. Eu falei, seus povos, você falou um negócio com você. Ela começou a falar, né? Eu traí você, né? Fui chocado. Aí eu quero falar que eu fiz isso 5 vezes. Parou de pensar. Meu Deus, por favor, não bate, não, não faça as coisas assim, não. Não quebra as coisas também, não. Você não vai fazer isso. Mas se você quiser xingar, xinga, grita, fala o que você quiser, tá bom? Bate no travesseiro aí. Tá bom? Eu vou embora. Eu falei, não, não, não. Vou embora agora. Já foi o começo, já, né? Você quer agredir, quer dar voadora, né? Já se curou. Falei, e agora, Flávio? Como é que você vai fazer? Não, eu vou por causa da minha mãe, deixa eu começar, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fui lá, passou uma semana, falei, meu Deus do céu, não ligou Jesus amado. Tem misericórdia. Aí na segunda semana ele ligou, falou, senhor doutor, posso voltar aí? Falei, pode. E aí ele falou, como é que você tá? Não, vai eu e o fulano. Ó, que bem, esse fulano ali tá bem, vai, então tá bom, vem. Aí chegou lá, eles conversaram, foi que conversaram, que se xingaram, aí depois chegaram a compreensão, e que não sei o quê, e que eles querem continuar junto, querem tratar junto. Falou que bem, sabe? Ótimo, bom, Deus. Aí contando esse negócio, os dois estão juntos, é outro caminhão. Aí contando esse negócio, um rapaz lá falou assim, ó, o senhor tomou meu coração também. Eu vi esse testemunho aí, e eu quero confessar com minha esposa, eu estou saindo com um prostituto, com um travesti, e por isso que eu estou com um problema financeiro. É porque eu estou gastando tudo com as prostitutas e tudo com os travestis. Rapaz, Jesus está falando demais para a pessoa. O Espírito Santo realmente está agindo, porque isso não é do ser humano. O ser humano não faz isso, mano. Você tem que saber disso, meu. Isso não é natural. A confissão do pecado é natural. Isso é um produto do Espírito Santo. Aí, estou lá no consultório e recebo 12 ligações. Eu falei, meu Deus, 12 ligações. Atendi. Maldito, eu fui ouvir o Senhor, maldito. Eu falei, não ouviu nada, mas eu falei com você, ué. Falei nada, você falou que Jesus falou com você, ué. Aí não, vou me matar, vou me matar, não, vem cá, conversa. Chegou lá, foi me passando na cabeça, não sei o quê. Mas aí ela falou que não quer mais saber de mim, que eu vou embora de casa, não sei o quê. E tal, 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 pra esperar só pra conversar da minha filha, e que não sei o que lá, não sei o que lá. Falei, irmão, você falou isso por quê, cara? Por que você falou isso pra ela? Não, porque o Senhor falou no meu coração. E por que o Senhor falou no seu coração? Eu falei assim, não, porque eu não aguentava mais viver aquela vida. Eu tentei me matar 2 vezes. Eu falei, então você está querendo se matar agora? Você já queria se matar? Mas agora, se você morrer, você tem a chance de ir para o céu. Mas se você morresse naquela vida, você estava no inferno. Eu falei, é verdade, né? Falei, pois é. Como é que está se sentindo agora? Não, eu estou até mais leve assim. Mas eu não me defendo, eu estou Eu falei, olha, a Bíblia fala que se nós aceitarmos perder tudo por Cristo, pode ser que a gente ganhe alguma coisa assim. Você aceitou perder a sua família, que você já tinha jogado no lixo, por Cristo? Amém. Vale a pena perder toda a sua família por Cristo? Amém. Vale sim. Então eu falei assim, fica em casa. Você só vai sair, sabe, te jogar pra fora, dorme no chão, aceita a porrada, se ela bater, você tem que ficar de boa, vai segurar ela, acalmar, ela não vai xingar, ela vai falar nada, vai xingar você, você vai dar nessa cabeça, você merece xingar. Aguenta, eu falei, você não é homem? Aguenta agora. Por Cristo. Aí passou 2 meses e tal. Eu tô dizendo, tô mudando as coisas. Que bom, mano. Você tá fazendo pra quê, irmão? Pra ter sua família ou por Cristo? Por Cristo. E se ela te deixar no último momento? Não, eu tô preparado pra perder ela, pra ficar com Cristo. Amém. Glória a Deus. Tô sentindo glória a Deus falando comigo de você. Você percebeu aqui, seu pai. E aí, ele vira e fala assim, agora eu estou disposto a perder tudo. Falei, que bênção. Até hoje estou casado, atendi o filho deles, está agora na família. Estão juntos aí, isso já faz mais uns 5 anos. E está caminhando muito. Por quê? Porque ele tirou a ocultação com os corações. E tá vendo? E como para aqueles que têm uma mente renovada, sabem que isso é verdade, mas quem não tem mente renovada, fala assim, misericórdia, estou você, não, eu não concordo com você não. Eu não acho que assim, aí me levou tanto de sofismo, sabe por quê? Porque nós não queremos viver o preço do que a palavra diz. Nós queremos os benefícios que a palavra nos promete, mas sem sacrifício. E aí, quem promete bênção sem sacrifício é o diabo, né, irmão? A tentação de Jesus. Olha, para que morrer? Tome o reino, é seu. Se você me prostrar, agora eu vou te dar todo esse reino. Está vendo? Não vai haver sacrifício. Então, quem promete bênção sem sacrifício é o diabo. Porque a Bíblia fala que se nós formos fiéis e persistir até o fim, ele nos dará a coroa da glória. E primeiro, permanecer não é lutando, a gente não vai dar, não, é permanecer em Cristo Jesus, você como Cristo Jesus. E o que Cristo Jesus fez? Negou a si mesmo, tomou a própria cruz e seguiu o Senhor. Então, irmãos, nós só poderemos ser verdadeiros pais que querem formar homens nessa sociedade, mulheres nessa sociedade, se a gente viver Cristo. Você sabe por que a gente não vai conseguir acabar com o mundo islâmico? Aquele pessoal lá com essa cultura endemoniada, endemoniada do demônio? Porque não existem homens dispostos a pagar o mesmo preço que um pai islâmico. Um pai islâmico, ele vai de manhã ajoelhar e ler o Corão com o filho dele, querendo ou não. À tarde ele vai ajoelhar e vai orar e vai ler o Corão, querendo ou não. E à noite, antes de dormir, ele vai recitar o Corão, eles vão orar, eles vão ler e vai recitar, querendo ou não. Porque ele fala assim, porque o pai dele acredita naquilo. O pai dele acredita que aquilo é tudo. Aquilo é melhor do que a vida. Por isso que o pai dele vai colocar um tanto de bomba nele e vai se explodir onde quer que seja. E quando o menino vê o pai dele se explodindo, irmão, eu quero ver você tirar da cabeça porque aquilo não é verdade. Eu quero ver você tirar da cabeça de um menino desse que aquilo não é verdade. Agora, os pais falam, Jesus é muito bom louvar o Senhor, vamos na igreja. A vibração do irmão da igreja. Eu estou cansado para amanhã. Segunda-feira. Aí você tem certeza que o senhor vai ser um cristão, né, irmão? Que ele vai vibrar por Cristo. Ou seja, nós vibramos por galo e raposa.
Eita glória!
Misericórdia. Mas por Jesus, cadê a mesma vibração? Você veste com a camisa de Cristo Jesus, falando, eu amo Jesus.
Eu amo Jesus.
Eu dou minha vida por Jesus.
Aleluia. Fala, Espírito Santo.
É essa vibração que o seu filho vai ver, irmão.
Oh, glória.
Ele não vai falar o que você vai falar. Ele vai fazer o que você está fazendo.
Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória.
E se você é um cristão, mais ou menos, irmão, é isso aí que o seu filho vai ser. Agora, se você de fato for um cristão, irmão, que na sua casa você ora, você lê a Bíblia. Tá vendo? Olha só. Quantas vezes você está lendo a Bíblia na sua casa? Não é nem lendo para o seu filho, lendo a Bíblia na sua casa. Se o seu filho vê você lendo a Bíblia, já é o começo. Boa, tem um menino que se vê o pai e a mãe e fala assim, não, mãe, para, você está passando mal. Não, eu estou orando, meu Deus. Eu me assustei, eu não vejo você estudando essas coisas. Não é isso? Às vezes você estava passando. céu, estamos negligenciando os nossos filhos. Nós estamos querendo que eles sejam coisas que nós não somos. Nós estamos querendo que nossos filhos sejam cristãos que a maioria não é. Então, irmãos, não vai ser verdade. Nós temos uma geração de filhos que vão para a faculdade e abandonam a fé, por quê? Porque existem pais que vão na igreja e já não são crentes há muito tempo. Ou é crente, né? É falar cristão, não é transformado. E esse é o nosso problema. Tá vendo? Para que a gente seja pais de verdade, irmãos, nós precisamos querer transmitir valores claros para os nossos filhos. Mas por quê? Porque eu fui tomado de uma revelação. Eu fui tomado de uma verdade que agora consumiu o meu ser e eu não consigo deixar de fazer isso. Eu não estou fazendo isso para o meu filho ser. Eu estou fazendo porque eu já sou e o meu filho será em Cristo Jesus. Meus filhos serão em Cristo Jesus uma bênção. Por quê? Porque eu tenho sido uma bênção em Cristo Jesus. Eu tenho manifestado Cristo. Então é isso, irmãos. Nós estamos caminhando já para o fim. Eu quero que você se levante e coloque sobre seus pés. Para que nós possamos ser, de fato, tá vendo, irmãos, homens, né, pessoas, maridos e pais, nós precisamos, sobretudo, deixar ser moldados por Cristo Jesus. E isso é uma escolha, irmãos, é um convite que todos nós temos que aderir com garra, com fé. E mais uma vez, tá vendo, irmãos, sermos praticantes dessa verdade, não pode. Se você simplesmente ouvir essas palavras, mas não colocar em prática, o que será de todo esse tempo? Não será nada. Nós temos que lutar contra o nosso ego, nós temos que lutar contra a nossa história de feridas, nós temos que expor os nossos pecados, que estão aí causando o quê? Cada vez mais podridão dentro de nós, e muitas vezes você não flui na sua vida cristã, por quê? Porque você não acredita na confissão, você não acredita em pedir ajuda, você só ouve essas coisas e não vai falar assim, ah, é verdade, mas não faz isso. Então logo você não vai experimentar daquilo que você não faz. Amém, irmãos? Então nós estamos tendo a oportunidade de homens se reunirem para poder juntos a gente de fato abalar o inferno nessa terra aqui. Nós precisamos de homens assim. Está vindo um tempo e nós já sabemos disso, irmãos. Nós estamos vendo já um prelúdio, não é verdade? Nós estamos vendo aí um prelúdio. Olha só o que está acontecendo com Israel, irmãos. Olha o que está acontecendo, os eixos da terra se movendo. Nós estamos à beira de um país comunista. Nós estamos à beira de monitoramento. Sermos presos simplesmente por dizer que somos cristãos. Já estamos vendo isso na Coreia do Norte, já estamos vendo isso na China. Está acontecendo agora. Irmãos em Cristo estão sendo mortos por ter uma Bíblia, por dizer o nome de Jesus. E nós estamos achando que isso não vai alcançar a gente. Nós estamos achando que 7 de outubro não foi simplesmente um prelúdio do que vai acontecer aqui, irmãos, com a gente. Ou você acha que Deus vai poupar a gente dessa dor? De a nossa casa ser invadida, as mulheres serem violentadas e os filhos serem mortos na nossa frente. Nós tivemos a chance, irmãos. Nós temos uma graça estendida de Deus. Mas a hora de homens de Deus se levantar já passou da hora, irmãos. Ou você é quente ou você é frio. Porque se você for morno, vomitar-te a minha boca, diz o Senhor. Não há tempo mais para você ser morno, irmão. Ou você é frio, sai fora, aceita o dano, se chafurda na lama, ou você é quente, se limpa o sangue de Cristo e manifesta Cristo e morre por Cristo. Porque não haverá meio tempo, irmãos. Estou falando, em breve nós veremos tempos mais difíceis do que esse. Você está achando difícil? Tempos muito mais difíceis virão. E o Senhor está nos avisando. Precisamos então nos alertar. Amém?
Eu queria sugerir, de repente, umas duas, três perguntas, o que você acha? Alguém teria alguma pergunta para fazer? Só eu vou levar o microfone, vai ser mais fácil, né? Pra...
Pode sentar mais um minutinho.
Se acende aí. Nossa macarronada vai ser servida já próximo às 18 horas, hein? Então, enquanto o macarrão não vem, a gente faz a pergunta, né? Quem for fazer a pergunta, identifica, eu sou.